Olá, como vão vocês? Esse é o Literatudo, um podcast do SESI São Paulo e do Centro Cultural Fiesp voltado para a literatura. E aqui você encontra entrevistas com autores, ilustradores, educadores, mediadores e produtores de conteúdo literário, além de ficar bem informado sobre o universo do livro e da literatura. E nesse episódio do Literatudo, falaremos sobre os roteiros das histórias em quadrinhos. E para essa conversa, convidamos Roberto Munhoz, um dos roteiristas das histórias produzidas pelos estúdios Maurício de Souza Produções. Vamos conhecer juntos com Roberto como é o desenvolvimento de uma história em quadrinho, até a sua publicação. Tenham todos um bom episódio!
Olá, estamos juntos no Literatudo. E hoje, na presença do desenhista, roteirista de histórias em quadrinhos e criador de conteúdo infanto-juvenil, Roberto Munhoz. Roberto Munhoz iniciou a carreira artística em 1985, como assistente de animação no estúdio Talha Filmes, produzindo desenhos animados para Hanna-Barbera e Marvel e DC. Foi contratado pela Signo Arte, do empresário Rui Perotti, como artista colaborador na produção dos desenhos animados As Viagens de Variguinho pelo Brasil, ao lado de Guilherme Alvernaz. Também pela Signo Arte, produziu seus primeiros roteiros profissionais para histórias em quadrinhos para as revistas do Manda Chuva e Scooby-Doo, de Hanna-Barbera, ambos publicados pela editora Cedibra. Foi contratado pela editora Globo para produzir os roteiros das revistas da Xuxa, Paquitas, Chaves e Chapolin. Em 1988, realizou um estágio como roteirista nos estúdios Maurício de Souza Produções, escrevendo histórias para as personagens da Turma da Mônica. De forma autônoma, lançou pela Abril Panini o álbum de figurinhas Vampirando, como coautor. Em 1993, fundou em sociedade a editora Bingo, especializada na criação de personagens para empresas, onde ocupou o cargo de editor-chefe do jornal mensal infantil Kid News, voltado para os quadrinhos, entretenimento e educação. Em 1996, após sua irmã Rosana sofrer um acidente fatal, desligou-se da sociedade da editora Bingo, afastou-se momentaneamente das atividades ligadas aos quadrinhos e dedicou-se à publicidade até o ano de 2004. Em 2005, atendendo a um convite da editora Globo, produziu roteiros para as revistas do Menino Maluquinho e Julieta, personagens de Ziraldo, além de participar do projeto piloto das histórias em quadrinhos do Sítio do Pica-Pau Amarelo para a mesma editora. Em 2006, retornou aos estúdios Maurício de Souza Produções como roteirista, onde permanece atuando na produção de histórias para a Turma da Mônica e outras revistas. Olá, Roberto! Seja bem-vindo ao Literatudo. O tema de hoje é Histórias em Quadrinhos, Roteirização. Para começar, gostaria que você falasse como aconteceu o seu encontro com a leitura. De que forma a leitura foi importante para o início da sua trajetória como roteirista? Uma pesquisa em 2018, com os usuários do programa Caixa de Cultura do SESI São Paulo, nas indústrias do estado de São Paulo, Manuel Filho, que escreveu o livro comemorativo dos 70 anos do programa Caixa de Cultura, descobriu que um percentual grande das pessoas que entrevistou iniciaram as suas leituras com as revistas da Turma da Mônica. Você começou assim? Fale da transformação do jovem leitor, irmão de uma desenhista e roteirista de histórias em quadrinhos das mais importantes, Rosana Munhoz, para o também desenhista e roteirista, Roberto Munhoz.
Oi, Josi, Alcides, turma do SESI, oi, ouvinte. Obrigado pelo convite. É uma honra participar do Literatudo para falar um pouco sobre histórias em quadrinhos e também da minha trajetória. Além de proporcionar bons momentos de lazer, os quadrinhos são definitivamente uma ferramenta poderosa de comunicação, utilizada para diversos fins, tais como publicidade e educação. Confirmando a observação feita pelo Manuel Filho, é recorrente ouvir alguém dizer que começou a desenvolver o gosto pela ilustração e pela leitura com gibis. Tanto que, a partir de 2006, o Ministério da Educação e Cultura inclui histórias em quadrinhos em seu acervo, para serem utilizadas em salas de aula. Os títulos são selecionados pelo programa Biblioteca na Escola, em parceria com universidades e instituições educativas. É pensando nisso, inclusive, que atualmente algumas escolas de formação de professores oferecem cursos dinâmicos a fim de capacitar o docente na utilização dos quadrinhos em sala de aula. Sobre a minha iniciação com leitura, escrita e desenho, aconteceu de forma espontânea. Na abertura, Josi, você citou a minha irmã, Rosana Munhoz, que nos deixou em 1996, de forma prematura, aos 32 anos de idade. Ela foi uma artista absolutamente incrível, escritora, desenhista e pintora talentosa. Conheceu o Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica, quando tinha apenas 11 anos de idade. Iniciou um estágio em sua empresa aos 14 e aos 16 anos já era uma das principais artistas do estúdio, como o próprio Maurício conta. Sendo eu 3 anos mais novo que ela, tive o privilégio de estar ao seu lado e acompanhar de perto sua evolução. A Rosana era a primogênita de 4 irmãos e durante seus primeiros anos de vida recebeu atenção integral da minha mãe, Amália, que embora não tenha exercido a docência, tinha o espírito de uma professora. Certo dia, por volta dos meus 5, 6 anos de idade, resolvi que iria aprender a ler e escrever sozinho. Eu costumava ver minha irmã debruçada sobre livros e gibis, totalmente concentrada por horas a fio. Eu já sabia que leitura tinha a ver com histórias, como as que minha mãe contava ou as da coleção Disquinho que ouvíamos na vitrola. Então preparei minha própria aula. Peguei um gibi, papel, lápis, espalhei tudo na mesa e comecei a copiar, letra por letra, o texto dos balões, acreditando que em algum momento aquela sopa de letras iria fazer sentido para mim, como fazia para minha irmã. A princípio notei que algumas letras se repetiam mais que outras, mas por mais que eu as copiasse, continuavam misteriosas. Então me deparei com algo estranho. Uma letra com formato de semicírculo, que eu já havia visto várias vezes, surgiu novamente. Só que desta vez ela tinha uma espécie de rabicho, diferente de todas as outras da página, única. Aquilo me fez jogar a toalha. Não seria daquela vez que aprenderia a ler. À noite, quando minha mãe chegou do trabalho, comentei o assunto. Ela sorriu, pediu-me que tivesse paciência, que eu aprenderia a ler e escrever em breve na escola. E foi com um enorme desejo de saber ler que comecei a alfabetização. Quando as letras enfim começaram a se combinar e formar sentido, eu mal podia acreditar. Aquilo parecia uma espécie de mágica. A certa altura do beabá, encontrei de novo a tal letra misteriosa, a do rabicho. Fomos apresentados. Cedilha era seu nome, tinha som de S e sequer figurava no alfabeto. Tornei-me imediatamente um leitor compulsivo. Naquele Natal, além de brinquedos como de costume, ganhei também livros. Foram 7 da coleção do Monteiro Lobato, embrulhados caprichosamente um a um, esperando por mim embaixo da árvore. Lance de sabedoria didática. Com estes presentes, minha mãe me reconhecia como um verdadeiro leitor. Os temas infantis escolhidos por ela nesta primeira fase ajudaram a consolidar meu gosto pela leitura. Devorei os 7 livros num piscar de olhos. Para atender tamanha voracidade, minha mãe me matriculou na biblioteca do bairro. Eu lembro da emoção e surpresa quando me vi pela primeira vez cercado por estantes numa sala repleta de livros. Mal podia acreditar que estavam todos à minha disposição. Hoje, entendo a enorme importância do incentivo, do impulso inicial na direção da leitura. Quanto mais cedo e mais positivo for esse incentivo, maior será seu efeito transformador na vida da pessoa. É com essa consciência que escrevo para crianças, tentando retribuir aquilo que recebi.
Olá, Roberto, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Literatudo. As histórias em quadrinhos, elas são narrativas visuais, né? Em que você monta o roteiro, cria o texto, faz as descrições de cenas e pensa também na utilização de suspenses e conflitos. Mas não necessariamente o criador de roteiros é uma pessoa que precisa saber desenhar. Mas nós sabemos também que você é desenhista. E a gente fica imaginando que quando você escreve, deve ficar idealizando qual que é o tipo de enquadramento, quais são os melhores cenários para aquele texto proposto. Só que quando você termina, você encaminha para os desenhistas finais, né, a sua história. e eles podem ter uma visão completamente diferente daquilo que você imaginou. Isso já aconteceu alguma vez? De você encaminhar um texto e ele ser desenhado de uma outra forma? E como que você sentiu isso? Você deu sugestões? Você já pediu para algum desenhista mudar alguma coisa na arte final?
Muito interessante essa questão, Alcides. Não existe uma única forma de produzir roteiros para histórias em quadrinhos. Alguns autores gostam de escrever, desenhar, arte finalizar, letreirar e até colorir suas obras. Ou seja, manter o controle total do processo, do início ao fim. Isto demanda um trabalho intenso que exige dedicação absoluta do artista. Já outros trabalham em equipe. O trabalho em equipe é a tendência de grandes estúdios como Maurício de Souza, Marvel e Disney. O processo começa com a criação do roteiro, segue para a fase de desenho, depois para a finalização, que envolve arte final, letras e cor. Eu trabalho como colaborador nos estúdios da MSP, que produz a Turma da Mônica. Minha função lá é elaborar roteiros. O próprio Maurício de Souza personalizou a produção de roteiros e seguimos o seu sistema há muitos anos. No estúdio, os roteiristas utilizam folhas de 13,5 cm por 19 cm, diagramadas em 4 faixas, onde rascunham as histórias. Este é o formato padrão de uma página de histórias em quadrinhos. Isto delimita o espaço de acordo com a proporção real do produto final, o que garante que os esboços do roteirista respeitam o espaço disponível e poderão efetivamente ser transformados em desenhos, de acordo com sua proposta original. Nos estúdios MSP, os roteiristas aliam esboços simples ao texto. Não é preciso ser um exímio desenhista, mas é preciso saber expressar com clareza nos esboços as atitudes dos personagens, expressões e cenários, para que o desenhista mais tarde possa seguir essas indicações gráficas. Então, respondendo à sua pergunta, sim, muitas vezes me surpreendo com a interpretação dada pelo desenhista aos esboços sugeridos por mim. É algo natural em trabalhos feitos em equipe. Os pontos de vista somam-se e o resultado final é uma obra conjunta da qual você é um dos colaboradores. Pessoalmente, acho enriquecedor e permite que eu foque totalmente na criação. Para evitar possíveis erros de interpretação, a cada fase é feita uma revisão pela equipe encarregada do tráfego. Quando surge alguma dúvida, a equipe entra em contato com o artista responsável pela fase e tudo é esclarecido de forma rápida. Isto cria um padrão e torna o processo eficiente de ponta a ponta. Quando incluo no roteiro algum detalhe sutil, porém importante para o entendimento da narrativa, eu costumo frisar esse detalhe, elaborar mais o esboço, usar cores para destacar o trecho ou mesmo fazer uma anotação de rodapé na página, fornecendo alguma explicação adicional ao desenhista. Desta forma, nada que seja essencial passará despercebido. Todas as fases de produção de uma história em quadrinhos são decisivas para o resultado final, mas é importante observar a ordem correta de aplicação das fases. A primeira, necessariamente, será a produção do roteiro, a menos que se trate de algum tipo de obra conceitual. Do roteiro depende a qualidade da obra. Um bom roteiro, contado com desenhos simples, continuará sendo uma boa história. Já um roteiro fraco, contado com desenhos primorosos, resultará numa linda coleção de artes. É como na música, a partitura define a qualidade da composição. Desta forma, observar e respeitar a essência do roteiro é algo comum para um desenhista profissional que busca realizar seu trabalho com maestria. Da mesma forma que um músico mostra seu talento interpretando as notas musicais de acordo com o andamento definido pelo compositor.
Roberto, li que um bom roteirista deve ler tudo. Livros de história, psicologia, antropologia, filosofia, romances, contos e revistas dos mais variados gêneros. Pois em qualquer lugar pode surgir uma ideia para uma história. Não se sabe também quando aquelas informações podem ser úteis para o desenvolvimento de uma fala, para uma piada ou para a resolução de um conflito dentro de uma história. Isso é verdade? De onde surgem as ideias para a criação dos roteiros das histórias em quadrinhos?
Com certeza, Josi. Beber em várias fontes é fundamental para o trabalho criativo. A leitura e escrita são exercícios intelectuais muito importantes na rotina de um roteirista, do mesmo modo que um corredor de maratonas precisa manter um bom condicionamento físico. Além de adquirir conhecimentos gerais e aguçar o raciocínio através dos livros, a observação de estilos diversos aprimora a escrita. Isto vale não apenas para a literatura, ou seja, é importante para quem produz conteúdo frequentar teatros, assistir filmes, visitar exposições, viajar, enfim, buscar conhecimento diversificado e novas experiências. Já o humor é uma espécie de roupagem peculiar com a qual vestimos um fato ou conhecimento de domínio público. Há muitas maneiras de conferir um novo ponto de vista ao comportamento previsível e ao pensamento tradicional, tais como a inversão da lógica, a crítica sutil, a atitude inesperada, a exposição ao ridículo, a verbalização daquilo que só é permitido pensar, a inconfidência, a intertextualidade, a coincidência fora de hora, o uso de chavões e da repetição exagerada. É como adicionar temperos exóticos a pratos tradicionais. Aliás, essa é uma boa figura de linguagem, já que tem gosto para tudo. Além de fontes diversas, é importante o roteirista possuir filtros, principalmente quando a obra tem viés humorístico e se destina ao público infantil. Embora o entretenimento puro, a simples diversão, cative o leitor iniciante e estimule o hábito da leitura, o que é bastante positivo, o humor pelo humor nem sempre se justifica. É preciso observar aspectos éticos e costumes. Particularmente, gosto das obras e experiências que explicam o mundo levando em conta a ciência e os sentimentos e buscam ou estimulam o que há de melhor no ser humano, através de teorias bem fundamentadas, de atitudes e exemplos positivos, especialmente os que tratam de integração social ou algum tipo de superação individual. É o tipo de obra que contribui significativamente para o desenvolvimento do meu trabalho. Ampliam pontos de vista, favorecem a compreensão da diversidade, criam pontes onde antes havia muros. E o melhor de tudo, fazem bem ao espírito. Sobre temáticas, Josi, qualquer assunto pode se transformar num roteiro. Não há limites para a criação. Basta técnica, talento, inspiração e, claro, bastante transpiração. Este podcast, por exemplo, pode muito bem servir como mote para uma historinha. De repente, a turminha pensando em como produzir conteúdo sobre os seus assuntos prediletos. Tá aí, essa pode ser uma boa ideia.
Chegamos ao término de mais um episódio do podcast Literatudo, do SESI São Paulo e Centro Cultural Fiesp. Focamos hoje no tema Histórias em Quadrinhos e conhecemos a atuação do desenhista e roteirista de histórias em quadrinhos, Roberto Munhoz. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio.
Agradecemos a presença do Roberto, a audiência, e convidamos para que ouçam o próximo episódio do podcast Literatudo, sempre com um assunto voltado para a literatura. Até mais!